Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Acontece todos os anos, de hoje, dia 18 a 24 de novembro, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, conhecida como SOBRASP, chama a atenção para a responsabilidade de cada um no esforço de evitar a resistência microbiana. Quanto a bactérias, né, vírus, fungos e parasitas passam a não responder mais aos medicamentos que até então se combatiam. Quem conversa e esclarece sobre tudo isso é a infectologista do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, doutora Cláudia Vidal, com a gente participando aqui do Canal Saúde. Doutora Cláudia Vidal, vamos falar um pouco sobre essa questão, uso indiscriminado, automedicação. Chega um determinado momento que essa medicação não surte mais efeito. É isso que a gente pode dar de início na entrevista para o nosso ouvinte internauta?
Isso. É importante que as pessoas, de uma forma geral, né, a comunidade geral, não apenas a comunidade científica, os profissionais de saúde, tenham a consciência, a noção de que os antimicrobianos, né, que são utilizados tanto para tratar infecções bacterianas, fúngicas ou virais ou protozoários, eles são medicamentos que, se utilizados da forma inadequada, eles podem sim causar o que nós chamamos de uma pressão seletiva sobre aqueles micro-organismos, e aqueles micro-organismos terminam desenvolvendo mecanismos de resistência. Exemplo, se você utiliza um antibiótico para tratar uma infecção bacteriana e esse antibiótico é utilizado por um tempo muito prolongado, por exemplo, então as bactérias, elas naturalmente vão tentar desenvolver algum mecanismo para escapar ao controle e ao uso daqueles antibióticos, porque elas querem sobreviver. Então, elas modificam suas características genéticas, modificam suas enzimas, suas proteínas, modificam de uma forma geral, de modo que o antibiótico ele não mais tem ação para promover tanto a inibição da multiplicação da bactéria ou mesmo a morte daquela bactéria. E à medida que isso vai aumentando, então nós vamos ter cada vez mais bactérias resistentes implicadas nas infecções, tanto na comunidade como nos serviços de saúde. Nós sabemos que o problema da resistência bacteriana é muito mais agravado, acentuado, né, nas infecções hospitalares, aquelas infecções que se desenvolvem nos serviços de saúde.
Doutora Cláudia, agora tem um aspecto aí, acredito eu, a ser abordado. Isso é com passar de muito tempo, muitos anos, tomando esse tipo de remédios, ou não, mesmo com o curto espaço, mas dependendo da dosagem, pode se tornar ineficaz?
Na realidade, é mais na dependência do uso sucessivo de antibióticos. A resistência ela pode se desenvolver, não existe um tempo, né, estimado, mas se sabe que se utilizam vários esquemas antibióticos num curto período de
Opa.
tempo, então isso aumenta a chance, o risco. Isso pode acontecer de uma forma rápida, a exposição sucessiva a vários antibióticos. Então, é aquele paciente que está hospitalizado na unidade de terapia intensiva, João, e que ele faz uma infecção e se trata aquela infecção, depois ele faz outra infecção e se utiliza outro antibiótico, ou se utiliza um antibiótico sem se conhecer qual é a bactéria ou o micro-organismo que está provocando a infecção, então utiliza um antibiótico erroneamente, depois não se ajusta quando se tem o um resultado da cultura, por exemplo, que é o exame padrão ouro, né? Para poder se tratar adequadamente qualquer infecção, nós temos que pedir culturas, que são exames que vão mostrar qual é o micro-organismo que está implicado naquela infecção. Então, é importante se diagnosticar corretamente essas infecções, porque o uso sucessivo de antibióticos, principalmente quando eles não estão bem indicados, quando você não tem uma infecção, ou quando o antibiótico ele não está apropriado para aquela bactéria, ou para aquele local de infecção, tudo isso concorre para que as bactérias que são sensíveis, elas morram. E naquele local, bactérias que resistiram e que desenvolveram mecanismos de resistência, mudaram suas características genéticas, elas possam se multiplicar e provocar infecções por bactérias resistentes, que tem uma implicação, né?
Agora um detalhe, quando se fala em automedicação, muita gente diz assim, até um exemplo, ah, é alguém na família que se deu bem com aquele remédio, aí a pessoa que está ao lado dela diz assim, ah, minha irmã tomou esse medicamento, eu vou tomar também. Meu pai se deu com esse medicamento, eu vou tomar. Mas existe um aspecto aí que é a própria pessoa. que foi ao médico, o médico passou esse remédio, mas passou para um tratamento. Aí, 2 anos depois, a pessoa começa a sentir um reflexo igual, diz assim, eita, eu vou tomar aquele remédio que doutora fulana, doutor fulano passou. Mesmo assim, também é caracterizado como automedicação, não é, doutora?
É, sim, é uma automedicação que deve ser evitada, né? Porque nós precisamos lembrar que nem sempre os sintomas que são parecidos, eles vão ter o mesmo diagnóstico, né? Então, febre, por exemplo, febre é igual sinônimo de infecção? Não, febre é um sinal de alerta do corpo, né? Pode estar implicado na infecção, pode, ou numa doença inflamatória sistêmica, pode dar febre. O próprio uso de medicamentos que provocam também aumento de temperatura e provocam febre. Então, esses sinais gerais, como febre, moleza, dor do corpo, então você pode ter uma infecção implicada nisso ou não. Pode ser um outro processo inflamatório orgânico e não ser infecção. Pode ser uma infecção viral, para os quais os antibióticos eles não têm qualquer indicação. Então, sempre que a pessoa apresentar qualquer manifestação clínica, né, de que tem alguma coisa errada no corpo, algum sinal de alerta, deve procurar o médico, fazer uma consulta para identificar de qual quadro se trata e se realmente se trata de uma infecção para a qual está indicado aquele antibiótico. É diferente, Joga, de você, não, eu tenho uma febre, existe um antitérmico para a febre, não é um antibiótico, né? Um antibiótico é para tratar a infecção. E você utiliza um antitérmico porque você já teve uma prescrição anterior, uma avaliação médica, pode usar aquele antibiótico, aquele antitérmico, desculpe, sabe que não tem reação alérgica àquele antitérmico. É diferente de você querer estar utilizando antibiótico sempre que tiver algum sinal de alerta no corpo. Não pode.
Perfeito. Doutora Cláudia Vidal, outro detalhe também. Quando se fala de bactérias, vírus, eles tentam se preservar, né? Se manter vivo. E aí ele passa por um processo de adaptação, readaptação. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui. Quando se falava de gripe, e anualmente dizer, poxa, mas todo ano a gente tem que se vacinar contra a gripe. Porque o vírus se modifica. Agora, com a própria pandemia da Covid-19, isso também está sendo estudado pelo mundo científico, não é? Olha, tem variantes do vírus, então a gente, na próxima vacina, já pode também proteger com variante A, B, C, D, enfim. Isso acontece também com esse medicamento que a gente toma, eu vou colocar até aspas, dentro dessa normalidade de combate a esses vírus, bactérias, micróbios, enfim, fale um pouco sobre isso.
Você quer dizer esses medicamentos antimicrobianos, é isso? Pois é, então como você falou uma coisa muito importante, né, que é a questão da natureza mesmo. Então é natural que os micro-organismos, como nós seres humanos, lutemos pela nossa sobrevivência. Então, existem esses mecanismos de adaptação, existem sim. Quanto mais um micro-organismo desse se multiplica, quanto maior a velocidade, maior a oportunidade dele ter mutações, e essas mutações é que vão fazer com que as vacinas ou aqueles medicamentos não mais funcionem. Então, esse é um fenômeno natural que acontece então, com vírus, com bactérias e com fungos. E qual é a questão aí do antibiótico, né, em relação às infecções bacterianas? É que, além de existir esse fenômeno natural, pela multiplicação mesmo, existe uma pressão seletiva do antibiótico. Nós utilizamos o antibiótico, então o antibiótico ele vai matar aquelas bactérias sensíveis e se ele é utilizado por uma com, por exemplo, um tempo muito prolongado ou ele foi utilizado desnecessariamente, ele vai estar ali matando as bactérias sensíveis e favorecendo que as bactérias que conseguiram se adaptar ao meio, que conseguiram mudar suas características bioquímicas, suas características genéticas, elas consigam resistir, elas consigam se manter vivas, se multiplicar e aí elas começam a predominar, né, naquele órgão, naquele tecido. Aí é que vem a questão da resistência.
Perfeito. Doutora Cláudia Vidal, outro detalhe. Quando vocês, né, eu digo vocês profissionais da saúde, médicos, prescrevem um tratamento, seu tratamento vai demorar 3 meses, 4 meses, sei lá, 6 meses, estou passando o que me vem à mente. E esse paciente começa a fazer o tratamento, utilização de remédios, e se sente melhor já no primeiro mês e abandona esse tratamento. Isso ocorre também em prejuízo essa bactéria, vírus, não chega a ser extinto, pode voltar com força e o próprio remédio pode não surtir mais efeito. O que a senhora pode passar para o nosso ouvinte e espectador com relação a isso, hein?
É importante estar bem atento, né? Primeiro, em relação à prescrição do antibiótico ou do antimicrobiano pelo médico. Então, é fundamental que ele invista num diagnóstico acurado de infecção, tratar realmente infecção. Infecção bacteriana com antibiótico, antifúngico para infecção fúngica, etc. A outra questão é o tempo de uso desses medicamentos. Então, o tempo hoje, o paradigma é que vamos utilizar antimicrobianos o menor tempo possível. Então, quanto menor tempo, melhor. Por quê? Porque nós não vamos estar exercendo essa pressão seletiva que eu acabei de falar, né, sobre aquelas bactérias, fazendo com que bactérias resistentes possam sobreviver naquele meio. Então, o tempo ele tem que ser adequado. Agora, você não pode também suspender um tratamento, um antibiótico, precocemente, se não foi por indicação médica. Então, se há existem períodos definidos para o tratamento das infecções. A maior parte das infecções bacterianas, infecções comuns, elas são tratadas em torno de 3 a 7 dias. Aí nós estamos falando de infecções respiratórias, bacterianas, infecções urinárias, 3 a 7 dias. Existem algumas outras infecções, como infecções ósseas ou infecções do coração, e o tratamento é por semanas. Então, se nós estendemos um tratamento inadequadamente ou se nós encurtamos esse tratamento, corremos o risco de não ter conseguido realmente inibir a multiplicação de bactérias ou matar aquelas bactérias e as remanescentes elas vão sim ficar se proliferando e com suas mutações e mecanismos de resistência. E não mais aquele antimicrobiano vai conseguir realmente um sucesso terapêutico e nós vamos ter que partir para outros antibióticos, outros antimicrobianos. E nessa bola de neve que se forma, é onde nós chegamos hoje com a questão das bactérias multiresistentes, né, que são resistentes a pelo menos 3 classes de antimicrobianos, bactérias pan-resistentes, resistentes a todos os antimicrobianos que normalmente deveriam tratar aquelas bactérias, isso principalmente em pacientes em unidades de terapia intensiva, pacientes imunossuprimidos, que já foram expostos a muitos antimicrobianos, etc.
Então, isso aí é por parte do diagnóstico, e se o paciente não colabora, porque sente uma ligeira melhora de imediato e abandona o tratamento, isso vai ser mais complicado, prejudicial a ele mesmo, né?
Isso pode ocorrer um risco dele estar facilitando, né, a multiplicação de bactérias que ficaram ali remanescentes e que podem se multiplicar e invadir normalmente aquele trato ou respiratório, ou urinário, ou abdominal e provocar uma nova infecção, já agora, né, por uma bactéria ou um micro-organismo mais difícil de tratar.
Doutora Cláudia, a senhora falou aí diagnóstico e hoje em dia, quando o diagnóstico é feito precisamente e feito rapidamente, várias doenças, não é, conseguem-se a cura, quanto mais precoce. Mas a gente sabe que uma coisa é o ideal e outra coisa é o que acontece por dificuldade, quantidade de gente, sistema único de saúde precário, dificuldade de realizar exames, com essa pandemia também da Covid-19, tudo isso veio ainda embolar esse meio de campo, né? Dificultar essa situação. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, espectador, com relação, claro, aquelas pessoas que não têm um plano de saúde, que dependem do serviço público, enfim, com relação ao cuidado com esse diagnóstico, procurar um médico, hein?
É importante que sempre que suspeitar de algum quadro infeccioso, né, tiver aquele sinal de alerta, alguma manifestação clínica de que algo está anormal, então é uma febre, é uma dor de cabeça que não passa junto com uma febre, é uma dor de ouvido, é uma dor de garganta, é uma tosse que não melhora após 5, 7 dias, é náusea, vômito, diarreia, que não se resolve por si só, porque as gastroenterites, por exemplo, mesmo bacterianas, muitas vezes são autolimitadas, elas se resolvem por si só em torno de 3 dias, ou é aquela queixa urinária, então deve procurar, sim, um serviço de saúde, um serviço mais próximo da sua residência. Então, vai procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. É fundamental, a despeito de todas as dificuldades que nós sabemos em relação, mas os atendimentos que são emergenciais ou que são de urgência, eles devem ser atendidos, sim, ou na unidade básica ou nos serviços de pronto atendimento. porque é fundamental um diagnóstico precoce, é fundamental que para o tema em questão, que é o uso apropriado de antimicrobianos, sejam coletados exames de sangue, algumas vezes exames daquele material do foco infeccioso que se está investigando, se é uma urina, se são as fezes, se é um escarro. Então, é fundamental isso para que se faça um diagnóstico o mais acurado, quer dizer, o mais correto e o mais rápido possível para se instituir um tratamento apropriado, adequado. Eu acho
Perfeito.
um outro ponto muito importante, Jota, para a gente
Pois não.
trabalhar é a prescrição também de antimicrobianos pelos prescritores, né?
Doutora Cláudia Vidal, é claro que a semana acontece agora, até o dia 24 de novembro, mas não é somente no mês de novembro, não é somente nessa semana que se deve ter esse cuidado, deve ser constante, não é? O ano inteiro. Mas dentro dessa semana. Vocês estarão realizando, além de entrevistas como essa, algum trabalho efetivo na Universidade Federal de Pernambuco, Hospital das Clínicas? Como é que está sendo feita a programação, hein?
Essa é uma semana em que todos os serviços de saúde, as instituições de saúde, elas se mobilizam para chamar a atenção não só dos profissionais de saúde para a prescrição adequada. Então, é importante que o médico, por exemplo, ele só prescreva antimicrobianos que com infecção, alta suspeição, infecção confirmada, ele colhe as culturas, ele identifica qual foi o microorganismo isolado para fazer o antibiótico correto, na dose correta, no tempo correto e o intervalo também de tempo correto entre as doses. Isso é fundamental. E conscientizar também os pacientes em relação ao papel deles para a prevenção da resistência antimicrobiana, que passa pela higiene das mãos, porque isso é a base de qualquer prevenção de infecção, passa pelo não uso de medicamento por conta própria. E ainda nos serviços de saúde, ações voltadas para a prevenção de infecções, elas são fundamentais e vêm sendo desenvolvidas, como você falou, né? É uma ação contínua durante toda a assistência à saúde, porque se nós prevenimos infecções, nós conseguimos usar menos antimicrobianos e, consequentemente, diminuir a resistência bacteriana. Então, na Sobrasco, por exemplo, nós vamos ter ao longo dessa semana vídeos de entrevistas, por exemplo, com representantes da Anvisa, com farmacêuticos falando sobre a questão dos antimicrobianos. Nós vamos ter textos também, com material bibliográfico citado nesses textos, que os usuários vão poder acessar diretamente através do link. Essas publicações são publicações internacionais e nacionais, voltadas também para o tema da resistência antimicrobiana. E nós vamos estar também com um webinar no próprio dia 24 de novembro à noite, em parceria com a Associação Brasileira de Infecção Hospitalar e Epidemiologia Hospitalar, a ABIH, e outras instituições também que são parceiras nesse webinar para tratar do tema sobre resistência de antimicrobianos e a importância do gerenciamento do uso de antimicrobianos no ambiente hospitalar e dos serviços de saúde de uma forma geral.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.